E não, não é sobre meteorologia, também poderia ser, é mesmo sobre a justiça, a Operação Influencer, e é sobre o discurso político que de claríssimo terá pouco, isto a propósito da descida do IRS. Antes dessa dupla jogada da semana, hoje sem a Susana Peralta, mas com o Jorge Fernandes, o João Marcos de Almeida e o Luís Aguiar Conraria, temos não uma, mas duas aparições em Manhãs de Nevoeiro, e de quem, Luís? Pedro Passos Coelho, que tem por isso direito a duas cartas. Vamos começar pela de espadas, ainda a propósito da apresentação do livro Identidade e Família, e porque não estiveste connosco na semana passada.
Sim, não estive convosco na semana passada e depois de vos ouvir, apeteceu-me intervir e, portanto, deixei para esta. Portanto, deixa-me dar aqui umas espadas ou paus, uma carta escura para a apresentação de que Passos Coelho fez do livro na semana passada, e queria dizer isto. Parece-me que durante a apresentação do livro, Passos Coelho tentou sempre ter o cuidado de não dizer que as opiniões que estavam expressas no livro eram as opiniões dele, pelo menos a maioria delas. Mas eu devo dizer, e aliás aqui mesmo fora de baralho, o João foi um bocado nessa linha, a dizer que Passos Coelho não pensava em muitas, não acreditava ou não defendia muitas daquelas coisas. Mas eu devo dizer que acho que nós sobre Passos Coelho temos um track record, temos uma história dele. E eu diria que, com base nessa história, é normal que ele tenha sido convidado para participar naquele livro, e é normal que ele concorde com muitas das coisas que estão naquele livro, e, portanto, ele, se se queria ter demarcado daquele livro, tê-lo-ia decidido fazer durante a apresentação. E, portanto, vou dar só alguns exemplos. Por exemplo, o livro, basicamente, fala em coisas como, sei lá, a eutanásia. Portanto, o Passos Coelho foi uma pessoa que há uns meses, ou um ano, ou assim, até discutimos isto aqui no nosso programa, escreveu um artigo no Observador, a defender que o PSD se devia comprometer com reverter a lei da eutanásia, mal fosse poder.
Sim.
Claro que ele tem o direito a defender isso, não está em causa o direito dele. O que está em causa é só a questão da demarcação daquele livro, em relação àquele livro. E, portanto, eu acho que nisso ele estará, tanto quanto sabemos, de acordo com grande parte das visões que são defendidas naquele livro. Por exemplo, na questão do aborto, ele, ainda em campanha eleitoral, antes de ser primeiro-ministro, defendeu a possibilidade de um novo referendo ao aborto, à questão do aborto, dizendo que se tinha ido longe demais. E, aliás, um dos últimos atos do PSD, quando estava no governo, foi precisamente o de introduzir novos impedimentos ou novas regras que dificultavam o acesso das mulheres ao aborto. A interrupção voluntária da gravidez. Portanto, mais uma vez, ele, se queria ter demarcado disso em relação ao livro, tê-lo-ia de o fazer explicitamente. E, por exemplo, quando falamos do casamento gay, durante a campanha eleitoral, antes de ele ser primeiro-ministro, ele defendeu não só o casamento gay, como defendeu que os casais gays deviam ter todo o direito à adoção. Aliás, disse que não percebia porque é que isso era sequer critério, e até considerava inconstitucional que estivesse vedado aos casais gays a adoção. Isso foi o que ele disse em campanha eleitoral. Mas depois, durante os 4 anos em que a PAF, ou o PSD, com o CDS estiveram no governo, não só o PSD votou sempre contra avanços nestas medidas, como inclusivamente no caso da co-adoção gay, co-adoção por casais gays, chegaram a propor um referendo numa pura manobra dilatória para evitar que uma lei que tinha sido aprovada na Assembleia da República entrasse em vigor. Portanto, eu fico claramente com a ideia de que ele concorda com grande parte do que está naquele livro, e se de facto queria fazer uma demarcação daquele livro em relação ao que é defendido naquele livro, como muitos comentadores acabaram por defender, a dizer que ele de facto não defendia aquilo e que era um mero exercício de liberdade ir poder apresentar um livro com ideias com as quais não concorda, que se queria que essa mensagem se passasse, e que muitos passaram, que teria de se ter demarcado de forma mais explícita do livro. Portanto, eu, em relação ao lançamento do livro, queria dizer isto.
Espadas ou paus para Passos Coelho para começar, e para algo completamente diferente, umas copas para quem? Para Pedro Passos Coelho também, Luís.
Sim, agora aqui, já esta semana, eu ouvi a entrevista que ele deu à Maria João Avilés.
No programa Eu Estou Lá, aqui da Rádio Observador.
Exatamente, na podcast, e quero dizer que considerei a entrevista ótima. Disse o que tinha a dizer, claramente, tirando um ou outro ponto onde se terá resguardado um bocadinho mais, ele falou como um homem livre. E honestamente, acho que grande parte, agora é ao contrário, grande parte das reações às entrevistas dele foram descabidas. Por exemplo, a Manuela Ferreira Leite disse que aquilo era inadmissível.
Já agora, deixa só contextualizar, criticou Luís Montenegro por estar a desviar-se da herança que recebeu e revelou
Olha,
também...
podemos começar por essa? Podemos
Temos
começar
que
por
começar
essa,
por
que
essa.
essa era exatamente a minha frase. Portanto, eu tinha sido, acho que os termos dele foi que o Montenegro se estava a desligar da herança dele. E parece, quer dizer, isto parece, isto é um grande escândalo, esta afirmação. Mas, desculpem lá, mas nós somos crianças. Nós, audiência, nós público, somos, nós não vimos Montenegro a fazer exatamente isso, a desligar-se da herança de Passos Coelho. Vamos lá ver. O Montenegro, em campanha eleitoral, até falou em reconciliação com o eleitorado. Em reconciliação, portanto, é evidente que Montenegro, à vista de toda a gente, se tentou desligar, dentro da medida do possível e do razoável, da herança de Passos Coelho. Portanto, qual é o mal de Passos Coelho dizer isso?
Mas o timing desta crítica, tendo em conta que o governo está em funções há 8 dias, não te suscita aqui nada?
Epá, não, não. Se não tivesse há 8 dias, estava em funções há 15 dias e se tiver daqui a 3 meses, o problema era o timing porque se vai estar a discutir o, sei lá, o orçamento de Estado. Se fosse daqui a 5 meses ou 6 meses, é porque o governo tinha ido abaixo. Quer dizer, o homem nunca mais podia dizer nada. Isto é a entrevista de um homem livre. Por exemplo, aquilo que ele disse sobre o Paulo Portas, de que a Troika não tinha confiança em Paulo Portas, pode até parecer desagradável, mas acho que, mais uma vez, ele disse o que tinha a dizer. E falou como homem livre e acho que fez bem. E até digo mais, acho que Paulo Portas até agradece. Porque isto mostra que Paulo Portas terá sido dentro daquele governo das poucas pessoas que enfrentou a Troika e que os criticou e que não queria sujeitar-se a todos os ditames da Troika. Ora, dada a impopularidade da Troika, e aliás, todos nós, e mesmo o PSD, continuam sempre tudo o que mal passou nessa altura, culpa-se a Troika e dizer que o PSD fez aquilo porque foi obrigado pela Troika. Portanto, neste caso, até se está a elibar Paulo Portas, o que lhe pode dar jeito daqui a algum tempo. Eu acho que, honestamente, sobre aquela entrevista, é a entrevista de alguém que tem a noção e que teve a noção de que está a dar um testemunho que fica para a história. A história destes anos. E temos de estar gratos a Pedro Passos Coelho por não ter estado com tretas e com jogos de palavras que obrigam a segundas e terceiras e quartas interpretações e depois cada um tem a sua interpretação. E, ao invés de fazer isso, deu uma entrevista tão desassombrada. Acho mesmo que foi ótima e portanto, dou-lhe os parabéns por isso.
A próxima carta é um naipe que sai repetido, Copas, João Marques de Almeida, também para Pedro Passos Coelho. Mas aqui a carta tem de ser outra. O Luís não a clarificou se é um rei, se é um valete, mas qual é a tua?
Um rei.
E porquê?
Porque eu faria 3 ou 4 pontos. O primeiro ponto, o timing. O timing, eu vou contar aqui uma pequena história. Quer dizer, o timing tem a ver com 2 coisas. Eu vou contar, começar por uma pequena história. Uma vez perguntei à minha filha mais velha, nós temos uma quinta, uma casa de família no norte de Portugal, no concelho de Castro Daire. E ela começou a namorar com o atual marido nessa casa. Numas férias estavam lá. Eu perguntei-lhe porquê é que tinham começado a namorar em Vila Seca. E ela deu uma resposta muito simples. Porque foi lá que ele me pediu em namoro. Passos Coelho, o timing foi este, porque foi quando a Maria João Avilés lhe fez a entrevista. Não tem nada que saber. Já estava combinada a entrevista há muito tempo. Ela fez 10 perguntas e ele respondeu. Agora, eu acho que mostra um enorme, este é o segundo ponto, um enorme defeito e vício da política portuguesa poder-se dizer que o timing é errado para dizer a verdade. Nunca é errado para se dizer a verdade. E foi isso que Passos Coelho fez. E a questão de dizer a verdade é uma questão muito importante. Porque há poucos políticos em Portugal, eu diria quase nenhum, que seja capaz de dizer aos portugueses sempre a verdade. E podem acusar Passos Coelho de muita coisa. Até o acusaram de não ter boa comunicação política no final do seu mandato como primeiro-ministro e durante a campanha eleitoral, e que se ele tivesse, como se costuma dizer, tido melhor comunicação política, ou seja, se ele tivesse mentido um pouco aos portugueses, se calhar o governo, a coligação na altura teria tido maioria absoluta. Ora, Passos Coelho não o fez, porque Passos Coelho tem um princípio, que é um princípio que eu tenho uma grande admiração e que acho fundamental em política. Ele diz a verdade aos portugueses. Ele não tem medo de dizer a verdade. E diz a verdade por 2 razões. Porque ele tem orgulho no seu trabalho como primeiro-ministro. Se calhar muitos não poderão dizer. Ele não tem medo da verdade. E mais, dizer a verdade aos portugueses é mostrar respeito pelos portugueses. Esta ideia que as pessoas conseguem votos mentindo aos portugueses, distorcendo a verdade, fazendo uma comunicação hábil, para não contar tudo, para só contar o que é positivo, o que é de agrado, é uma maneira de tratar os portugueses como adolescentes e não como adultos. E Passos Coelho trata os portugueses como adultos.
E daí esta, e não, tua, esta tua.
Exatamente.
Carta de
copas. Mas há mais um ponto, só, Vanessa, muito rápido. Em relação à história do legado dele e do PSD. Quer dizer, é óbvio que o PSD tem lidado mal, pior com o Rui Rio do que com o Montenegro, seja dito, mas mesmo com o Montenegro tem lidado mal com a herança do governo de Passos Coelho. E Passos Coelho, basicamente, se toda a gente lida mal, se ninguém defende o seu legado, tem que ser ele a fazê-lo. Porque ele tem orgulho no que fez como primeiro-ministro. E eu acho que ele tem toda a razão para ter orgulho. E se tem orgulho, eu acho, outros podem não achar. Eu não estou a dizer que toda a gente tem que ter orgulho, mas ele tem. E se tem orgulho, deve defender o que fez. Deve defender o seu legado. E obviamente que o faz com alguma mágoa, porque tem pena que o seu partido não tenha orgulho no que ele fez como primeiro-ministro. E deveria ter.
E por falar
o
em
partido
partidos...
devia ter no orgulho do que Passos Coelho fez como primeiro-ministro.
E por falar em partidos, o LIVRE mudou as regras a meio do jogo, nas primárias, e já voltou atrás. Vai para aqui uma confusão. Jorge Fernandes, tens aí uma carta de ouros.
Sim, Vanessa, mas antes deixa-me só, durante 20 segundos, só dizer aqui uma coisa relativamente a esta questão do orgulho do partido e do, enfim, das consequências que o PSD sofre por causa do legado de Passos Coelho. Bem, independentemente daquilo que nós possamos pensar no plano moral ou o que seja sobre o legado de Passos Coelho, a verdade é que o legado de Passos Coelho estava, em grande medida, a arrastar o PSD para o fundo e ainda está, em alguma parte, não é por acaso, vamos ver, Montenegro ao pedir, naquela tentativa de reconciliação com os pensionistas, fê-lo, enfim, de forma sincera, presumo, mas também com uma componente estratégica. Isto, o que eu quero dizer com isto é, o PSD não pode abraçar, digamos, de braços abertos o legado de Passos Coelho, porque esse legado, em grande parte, contém em si mesmo as raízes da sua própria destruição.
Mas pronto, Jorge, agora vamos falar desculpa, deixa-me só interromper, não, eu aqui tenho que interromper uma coisa. Lamento dizê-lo, em 2015 o PSD com o CDS teve quase 40%. Nestas eleições o PSD que o CDS teve menos de 30%. Como é que ficamos? É por se afastar do lugar de Passos Coelho que tem melhores resultados eleitorais? Estava a ir ao fundo. Eu vejo o PS, a mesma aliança com menos de 10% do que em 2015. Lamento.
O PSD nunca recuperou em número de votos absolutos desde 2011.
Mas não podemos entrar em detalhes.
Mas agora vamos falar do LIVRE. Agora vamos falar do LIVRE, exatamente. O LIVRE é um partido peculiar porque há um conjunto de pessoas, ainda há quase uma certa vontade de rir, dentro do partido, porque se recusam a aceitar a lei de ferro da oligarquia. Há um clássico na ciência política, escrito pelo Michels, que diz que qualquer organização partidária, por mais democrática que pretenda ser, desenvolverá sempre uma oligarquia que deriva da burocracia indispensável à gestão do próprio partido. O problema do LIVRE é que é uma criatura híbrida. Por um lado, há quem dentro do partido queira manter as quimeras da horizontalidade total, da democracia de bases e da inclusão dos cidadãos na sua tomada de decisões. Por outro lado, o partido está num ponto, quer dizer, eleitoral, a própria eleição para a Assembleia da República de um grupo parlamentar, em que precisa de forma absolutamente indispensável de se consolidar, institucionalizar e até de racionalizar o seu funcionamento. E esta tensão toda ficou visível com esta situação das primárias, isto é, quando as primárias se fazem de uma maneira em que toda a gente pode participar, há um perigo enorme da dita oligarquia perder o controle da situação e haver um outsider que, por meios mais ou menos éticos, consegue impor-se. Esta semana, pelo menos, eu aqui, enfim, esta semana, pelo menos, o LIVRE teve a presença de espírito de estar à beira do precipício, em vez de dar um passo em frente, como um antigo presidente brasileiro uma vez disse, teve a presença de espírito para dar dois passos atrás e recuar na decisão. É evidente que o partido tem que rever o seu sistema de primárias, até porque, ao contrário das quimeiras de algumas pessoas e de algumas facções dentro do partido, não há qualquer evidência na ciência política de que as primárias produzam candidatos com mais qualidade, com maior apelo popular. É evidente que existe gente dentro do partido que define ou que de alguma maneira defende que a lisura procedimental na qual o partido se pretende de alguma maneira diferenciar dos demais partidos, em si mesmo vale a pena, é um motivo suficiente para abrir as primárias. Mas na verdade isso não é aí, quer dizer, eu acho que, como ficou visível esta semana, os riscos são bem maiores do que os potenciais benefícios.
Teríamos aqui pano para mangas também. O livro foi acusado de não ser assim tão livre. Nós somos sempre livres aqui no Fora do Baralho, incluindo para ir e voltar, já a seguir a uma curta pausa. Até já. Jogada da semana, caiu o castelo de cartas, não no Fora do Baralho, mas no Ministério Público. Basta mais um ou outro sopro e cai, ou é preciso ainda esperar para ver? É a segunda vez, primeiro o juiz de instrução, agora a relação de Lisboa, que desmonta a tese de suspeitas sobre António Costa e até sobre os 5 arguídos da Operação Influencer, que viram aliviadas as medidas de coação. Luísa Guerra Conraria, começando por ti, têm de ser dadas mais explicações por parte da Procuradoria-Geral da República e diretamente até por Lucília Gago, sim ou não, a única reação que tivemos até agora é que, e foi por escrito, é que o Ministério Público vai continuar a investigar.
Estás-me a perguntar sim ou não, portanto queres que eu responda sim e passas para a pessoa seguinte ou queres que justifique?
Quero que justifiques.
Ah, pronto, é que era sim ou não, pronto. Então sim, acho que devem mais justificações ou mais explicações. Acho até isto tudo um bocado absurdo. Aliás, acho que isto... Começamos a entrar um bocado como que se passou aqui com o LIVRE, que é qualquer solução é uma má solução. Aqui, no caso neste caso, também já estamos numa situação em que qualquer coisa, qualquer explicação que deem, seja boa ou má, é uma má justificação, porque mesmo que no futuro se venha a confirmar que estas pessoas praticaram crimes, a verdade é que neste momento já temos duas decisões de tribunal, não é brinquedo, não é uma coisa de ligeira, duas decisões de dois juízes a dizerem que não havia, que os indícios que não são muitos, que basicamente não há grandes indícios de crime. E, portanto, eu acho que a PGR, de facto, tem de ter noção que quando se manda investigar e quando se faz revistas e se entra pelos gabinetes do governo adentro, tem de ter suspeitas verdadeiramente pesadas. Isto não é assim. Tem de investigar primeiro e ter alguns dados sólidos antes de tomarem ações e levarem a cabo ações públicas que, quer dizer, necessariamente iam desembocar numa demissão do governo, ou se não fosse demissão, vamos admitir que aquele último parágrafo nunca tinha sido escrito, vamos admitir que nunca tinham aparecido os 75 mil euros lá no gabinete do chefe de gabinete do primeiro-ministro, vamos admitir que essas coisas não tinham acontecido. A verdade é que, mesmo assim, o governo ficava numa situação muito, muito, muito complicada. Quer dizer, naturalmente que os ministros que eram arguídos se tinham de demitir. Obviamente que durante os meses seguintes, e ainda hoje, estaríamos aqui a discutir se António Costa se devia demitir ou não. E, portanto, quer dizer, estamos a falar de, objetivamente, uma grande interferência da justiça na política, de uma forma que só o pode fazer tendo provas, evidências, usando aqui a linguagem anglo-saxónica, tendo evidências bastante sólidas. Ora, nós estamos a chegar à conclusão que não existem. Não existem e, portanto, isto parece muito grave. E em relação a António Costa, ainda mais grave é porque neste momento tem aspirações políticas e tem o direito de as ter, e não é justo que esteja, de certa forma, afastado delas por suspeitas tão dúbias.
E já vamos falar dessas aspirações políticas, mas e até porque recordaste que passaram 5 meses. Jorge, se não foi até agora, agora é que António Costa tem mesmo de ser ouvido com urgência pelo Ministério Público, como de resto têm pedido vários membros do Partido Socialista?
Bem, eu quero começar por dizer que não embarco, ao contrário, tenho visto alguns comentadores, enfim, falar na televisão e nos jornais, eu não embarco na tese da cabala nem do golpe de Estado por parte da Procuradoria-Geral da República que queria deitar abaixo o governo do Partido Socialista. Portanto, isto é um ponto de princípio. Quero ainda relembrar que Lucília Gago foi uma escolha pessoal de António Costa contra, inclusive, muitas vozes que se levantaram pela continuidade do mandato de Joana Marques Vidal. Enfim, o António Costa escolheu Lucília Gago porque Lucília Gago é, segundo julgo saber, uma amiga pessoal muito próxima da então Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen. Pronto, posto estas duas coisas, estes dois pontos de princípio, a minha leitura de tudo isto e sobre, enfim, António Costa, se ele merece ou não ser ouvido rapidamente, com mais velocidade do que as outras pessoas, a minha leitura é que a única pessoa que António Costa tem a culpar é a si mesmo. Pelo seguinte, ao longo dos últimos anos, eu, enfim, fui dizendo, e muita gente foi dizendo e escrevendo em análises que não são de resto particularmente originais, que António Costa era acima de tudo um candidato do status quo e do sistema e que não queria fazer rigorosamente nenhuma reforma. E houve um momento em que António Costa tinha condições políticas perfeitas, incluindo um líder da oposição, Rio, que tinha uma vontade política para reformar a justiça. Enfim, todos sabemos que as ideias de Rio quanto à justiça são estrambólicas, para dizer o mínimo, mas de facto, mas havia ali uma vontade política e poderia ter sido feita uma negociação para mudar coisas na justiça, a justiça que de resto é provavelmente a área digamos, do Estado, onde o 25 de Abril, enquanto ruptura entre dois regimes, menos chegou, digamos assim. E António Costa escolheu não fazer nada, escolheu não mexer na justiça, teve basicamente 8 anos, 2 ministras, que eram 2 nítidos nulos, e que não faziam nada, e portanto, agora os problemas da justiça começaram-lhe a bater à porta e puseram em causa, muito possivelmente de forma definitiva, as suas ambições europeias. Dito isto, eu acho que António Costa tem direito, enquanto cidadão, a ter o seu nome limpo, aliás, de resto, sendo presumivelmente inocente, e eu, quer dizer, eu disse logo na altura que ele se demitiu que achava e continuo a achar que António Costa não tem, quer dizer, não me parece que não é nada remotamente parecido com o caso Sócrates. Acho que António Costa não tem rigorosamente nenhum tipo de não terá nenhuma implicação judicial. Agora, António Costa rodeou-se muito mal e ele tem direito a que rapidamente a Procuradoria resolva o problema. Eu acho que o Ministério Público tem aqui um problema grave para resolver, quanto mais não seja reputacional, mas quero aqui, eu hoje, esta manhã, tive o cuidado de falar com uma amiga jurista que é do Ministério Público, que trabalha, enfim, numa posição importante do Ministério Público, enfim, e aquilo que ela me explicou, e aquilo até que o Diário de Notícias tem hoje na capa, e é uma coisa importante, é que a relação pronunciou-se relativamente a uma parte, digamos, parcial do processo, isto é, o Diário de Notícias diz isto hoje mesmo em capa. Portanto, a relação pronunciou-se relativamente aos factos que foram abordados no primeiro interrogatório que foi feito quando, enfim, o Galamba e mais as outras pessoas são constituídas arguídas. Portanto,
sim, António Costa está a ser investigado num processo à parte.
Exatamente, António Costa está a ser investigado num processo à parte. O próprio processo que envolve o Galamba e as outras pessoas todas é um processo maior do que aquilo em que a relação agora se pronunciou. Portanto, supostamente, vamos dando o benefício da dúvida ao Ministério Público, o Ministério Público terá 100 e a relação falou, pronunciou sobre uma parte do processo que é 40 ou 50, enfim. Portanto, agora temos que aguardar com muita cautela os próximos passos, mas, claro que, se percebermos que realmente o Ministério Público não tem nada, enfim, basicamente é isto, aí claramente o Ministério Público está em maus lençóis. E mais uma vez, é preciso uma reforma da justiça, que António Costa decidiu não fazer, e Montenegro não tem condições políticas para a fazer, até pelo peso que o Chega tem, e portanto, se as aspirações políticas de António Costa saírem goradas, ele pode agradecer ao António Costa, que foi primeiro-ministro, porque não fez o que tinha que fazer no devido momento, e depois, à solta, a instituição judicial, enfim, como já teve outras vítimas no passado, infelizmente desta vez calhou-lhe ele ser o cordeiro sacrificial.
Estavas a dizer...
Posso fazer dois comentários,
sim, Luís.
Vanessa? É muito rápido. Dois comentários. Primeiro, que o Jorge tem aqui uma inovação, digamos que judicial, que é o benefício da dúvida para a acusação. Portanto, geralmente o benefício da dúvida costuma proteger os réus. Neste caso, temos de aplicar o benefício da dúvida ao Ministério Público. Portanto, isto é interessante.
Agora, Luís, deixa-me só dizer uma coisa.
Jorge, está bem. Deixa-me lá fazer a brincadeira.
Não, deixa-me só dizer uma coisa. Se queremos, quer dizer, entrar em tecnicalidades... o processo está a correr. Quer dizer, a relação pronunciou-se, e eu nem sequer preciso de falar dos escândalos que ocorreram na relação, que descobrimos há um ano ou dois, que havia juízes, não estou a acusar ninguém, mas quer dizer, que vendiam basicamente verditos. Portanto, quer dizer, o processo é uma coisa altamente complexa e não é, quer dizer, isto é um passo no processo. Portanto, o processo não acabou. Se tu me dissesse assim, o processo foi arquivado agora, ok. Ou o processo foi, enfim, mas o processo continua, ok? O processo não foi arquivado.
Luís?
Eu não ouvi o Jorge do princípio ao fim, porque eu fiquei sem, a minha ligação caiu, tive de religar, portanto não ouvi nada, até fiquei contente agora de ter visto e ter visto que não me chamaram. Portanto, eu não vou responder ao Jorge, que não o ouvi, e também porque quero passar ao ponto seguinte. E o ponto seguinte é que esta tese de que António Costa é o culpado é a mesma coisa que dizer que o Ministro da Saúde, sei lá, o último Ministro da Saúde do PS, se for agora mal atendido num hospital e lhe cortarem a perna errada, a culpa é dele porque ele foi ter no Ministério e não resolveu os problemas de saúde.
Pronto, eu acho que de facto o Primeiro-Ministro em Portugal é uma pessoa...
O que é uma tese engraçada.
Não, nós não devemos de resto pedir contas ao Primeiro-Ministro, ou se calhar vou pedir.
Deves
talvez...
pedir contas, Jorge,
não,
deves
ninguém
pedir,
de resto,
deves
não
pedir
sei,
contas
não sei
ao Primeiro-Ministro. Deves pedir contas ao Primeiro-Ministro. Quando é o cidadão que é apanhado numa coisa que eventualmente pode atingir qualquer outro cidadão, tens de responsabilizar também as pessoas, não é?
Não, eu tenho que responsabilizar, acima de tudo, o poder político que ordena aquilo. Quer dizer, António Costa...
Oh, Vanessa, há uma terceira pessoa no programa...
Ai,
desculpa, João, claro.
Há uma terceira pessoa no programa, que se o Jorge e o Luís querem ter esta discussão, podem ter. Vão ao jantar fora hoje, ou almoçar amanhã, não é? Mas há uma terceira pessoa no programa.
Sim, queria ouvir-te, João, sobre este acórdão, e estava aqui o Jorge também já a olhar para essa questão das ambições políticas de António Costa, sem querer comentar, mas comentando, Marcelo Rebelo de Sousa disse primeiro que tinha a sensação de que António Costa está mais perto de se sentar na presidência do Conselho Europeu e hoje insistiu que disse aquilo que os portugueses sentem e rejeitou também qualquer ingerência no princípio da separação de poderes. Interferiu ou não interferiu com este comentário?
Sim, eu vou falar do Marcelo, mas só queria fazer um ou dois pontos sobre a discussão até agora. Há aqui claramente um problema entre o Ministério Público e a magistratura em Portugal. Há um problema óbvio, não é a primeira vez que isto acontece. Por exemplo, no caso da Madeira, que levou à admissão de Miguel Albuquerque, também a magistratura não confirmou os indícios, ou pelo menos não concordou com as acusações do Ministério Público. Portanto, há claramente um problema entre magistratura e Ministério Público, é um problema complicado e que eu não sou especialista, não me faço a mínima ideia que tipo de razões é que eles têm, mas parece-me que há aqui um problema muito bicudo e um problema muito complicado entre ambos os serviços, não é? Em segundo lugar, quer dizer, o facto da magistratura, neste caso de António Costa e da investigação influencer, ter discordado do Ministério Público não significa que o Ministério Público teve motivações políticas para provocar a demissão de António Costa. Eu aqui concordo com o Jorge. Não podemos dar um salto de uma coisa para outra, como eu já vi algumas pessoas darem. O facto da magistratura discordar do Ministério Público não significa que o Ministério Público teve uma intervenção política e que procurou a demissão de António Costa. Acho muito complicado darmos esse salto.
E Marcelo Rebelo de Sousa pode dar este salto que deu também?
Marcelo, eu também acho que não. Eu acho que mais uma vez... Mas Marcelo, é sempre este problema, Vanessa. Tu, nós estamos aqui, já não me lembro, há 2 anos ou um pouco mais, não é? E nós temos dito sempre o mesmo. Quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa nunca... É impressionante, porque ele nisso não muda. Ele nunca perde uma oportunidade para ficar calado. É a única coisa em que ele não muda. Eu às vezes olho para Marcelo Rebelo de Sousa e eu acho que ele terá 10 anos como Presidente da República, será um grande tema de investigação, talvez, para futuros estudantes de ciência política. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa nunca consegue controlar o comentador Marcelo Rebelo de Sousa. Eu às vezes tenho a impressão que nós somos a única república da Europa que vivemos, ou do mundo, que vivemos 100% da república. Temos um comentador no Palácio da Presidência da República. Porque ele não é capaz, ele não resiste. É uma coisa impressionante. E portanto, quer dizer, uma república que vive 100% da república parece uma coisa paradoxal, mas às vezes é essa a impressão que eu tenho.
Epá, ele
não resiste.
Ele um mês depois de ter tomado posse... Desculpa, é só um comentário de piada. Ele, um mês depois de ter tomado posse, devia ter criado a TV Marcelo e pronto. E tinha ali o canal para comunicar. Pronto.
Mas, ó Luís, só voltando a este ponto, ó Vanessa, quer dizer, como é que Marcelo pode dizer, quer dizer, numa questão tão delicada, tão sujeita a compromissos políticos entre vários países, entre várias forças políticas europeias, como é que Marcelo Rebelo de Sousa pode dizer António Costa está mais próximo de ser presidente do Conselho Europeu com esta à vontade?
E isso leva-me à pergunta.
Conselho Europeu.
Isso, Vanessa, que eu acho que tem a vontade do povo.
E isso tem a ver com a tua pergunta, Vanessa, que é a seguinte: será que Marcelo Rebelo de Sousa está com receio de um dia mais tarde ser acusado que, por ele ter forçado, ele não forçou nenhuma demissão de António Costa, mas por ter provocado a queda do, ter aceito a demissão e depois a queda do governo socialista contra a vontade de António Costa, de resto, que apresentou Mário Centeno como, que segundo António Costa, Mário Centeno deveria ser primeiro-ministro, será que António Costa está, Marcelo Rebelo de Sousa tem receio de ataques do PS e agora está a querer mostrar simpatia em público perante António Costa? Eu não entendo, mas eu, como eu digo, é muito difícil, quase tão difícil como entender a relação entre a magistratura e o Ministério Público, é entender a cabeça de Marcelo Rebelo de Sousa.
Seria aqui uma forma de Marcelo Rebelo de Sousa estar a compensar António Costa, Jorge?
Não sei, sinceramente, porque o Marcelo comenta tudo e todos, quer dizer, e portanto admito que ele possa pensar isso e que acha que... Mas também admito aquela coisa mais patrioteira que o Marcelo tem, que é, acha, quando há a possibilidade, enfim, de algum português do PS ou do PSD, enfim, de um partido português poder ocupar um cargo internacional nessas coisas, mas Marcelo é sempre bastante voluntarioso e às vezes até diz mais do que aquilo que diz e do que aquilo que deve. E portanto acho,
a lembrar-me do ganhámos, conseguimos.
Por exemplo, ou ganhámos, conseguimos, ou sim, quando Guterres foi eleito para as Nações Unidas, enfim, um conjunto de coisas. Portanto, sob esse ponto de vista, acho o Marcelo suficientemente voluntarioso para dar este, para dizer este tipo de coisas, independentemente da situação que, enfim, que António Costa, que da queda do governo, ou da situação judicial do primeiro-ministro, do antigo primeiro-ministro.
Do choque provocado pelo acórdão da relação de Lisboa, passamos ao choque fiscal. Tínhamos prometido uma dupla jogada da semana e a promessa de Luís Montenegro foi esta aqui.
Eu fui claríssimo, mas amanhã terei a ocasião de densificar de forma absolutamente inequívoca.
Amanhã, que é como quem diz, hoje, sexta-feira, pergunto-te, Luís Aguiar Conraria, se a escolha do verbo densificar foi a apropriada depois daquilo que leste e ouviste da boca de Luís Montenegro sobre esta proposta de uma redução adicional de 348 milhões de euros no IRS face àquilo que já estava em vigor no orçamento do Estado do PS.
Eu penso que mais do que densificar seria, se calhar, mais, talvez esclarecer, não é? Deixar mais claro aquilo que deixou confusão em muita gente. Mas pronto, mas também acho que é normal um político usar os verbos que mais o beneficiam, não é? Portanto, e puxar a brasa à sua sardinha. Porque, de facto, uma pessoa ouvindo todas as declarações do PSD desde que está em campanha eleitoral, ele nunca mentiu. Ele dizia sempre que era por comparação com 2023. Agora, claro, depois, quando era interrogado e quando pediam os esclarecimentos, era sempre suficientemente dúbio para deixar alguma dúvida. E por acaso, acho que hoje há um artigo muito interessante, Francisco Mendes Silva, que fala sobre isso no Público, em que ele diz que o próprio interesse do PSD era deixar isso dúbio, para parecer que o desconto fiscal era maior, que o choque fiscal, o choquinho fiscal era maior do que realmente é, e por outro lado, o PS também gostava de manter a dúvida para poder acusar o PSD de irresponsabilidade e dizer que o rombo das receitas ia ser maior do que realmente ia ser. Portanto, acho que aqui houve uma confluência de interesses dos dois partidos centrais.
Tática política.
É tática política e pronto, agora isto rebentou nas mãos do PSD, porque é o PSD que é governo e pronto, e agora tem de gerir isto. Agora, objetivamente, este novo corte, este corte adicional, beneficia ali, essencialmente, pessoas que ganham ali, digamos que rendimentos ali entre os 2 e os 3 mil euros. Portanto, claro que isso em Portugal corresponde à classe média e alta, o que é triste, é o triste rendimentos tão baixos que correspondam à classe média e alta, mas é o que é. Mas também me parece relativamente legítimo. Aliás, vale a pena lembrar que a primeira proposta de descida do IRS veio do PSD, não veio do PS. O PS depois é que introduziu no Orçamento de Estado uma proposta que era bastante parecida com a do PSD, ficando ligeiramente aquém.
Eu ia fazer esse ponto, Luís, concordo. Mas só para acrescentar-se rapidamente, Luís, eu ia fazer esse ponto, e eu acho que de certo modo, quer dizer, podemos também discordar, mas de certo modo, Luís Montenegro sente uma certa, vou usar um termo em inglês, desculpem, ownership sobre a própria política que está no orçamento, porque ele sente que foi o primeiro a propor isso ao então governo socialista de António Costa. Portanto, quer dizer, há aqui Montenegro também tem uma certa legitimidade para se apropriar desta medida que está no orçamento de Estado do governo socialista.
Sim, e portanto, só para concluir, e portanto, acho que basicamente, acho que Montenegro está a voltar à sua proposta original, quer dizer, não é muito mais do que isso. Portanto,
mas ele vincou que a descida ia ser mais para quem ganha menos, até 1.100 euros, e não é bem assim, pelas contas que fizeste.
Não, vais lá ver, descidas do IRS, para já, mesmo dentro, se nós falarmos em descidas dos impostos para os portugueses, se estivermos a falar de IRS, logo grande parte dos portugueses, os mais pobres, ficam de fora, quer dizer, quase metade dos portugueses não pagam IRS, portanto qualquer descida nem sequer os beneficia. Portanto, isso é evidente. Depois também é evidente o resto, não há volta a dar, quer dizer, a grande descida de impostos para as classes médias e médias baixas, digamos assim, já estava incorporada na proposta do PS, portanto as coisas são o que são.
A ver, vamos assim. se a medida vai ser aprovada ou não no Parlamento.
Deixa-me só dizer, aquele gráfico que ele incluiu na apresentação, deixa isso bem claro, que tem a proposta socialista, tem a proposta que está no Orçamento de Estado em vigor, portanto, e a nova proposta do PSD, e deixa bem claro que é ali a partir dos 2.500 euros que há as grandes poupanças adicionais. Uhum. Aqui temos de acrescentar adicionais, os outros também ganham um bocadinho.
É um gráfico que está também disponível no site do Observador. Aqui não jogamos a dinheiro, Fora do Baralho está de volta na próxima sexta-feira, às 7 da tarde, com outro joker de serviço que eu vou de férias. Os 4 Ases estarão a postos. Bom fim de semana.